Bom dia, André. Seja muito bem-vindo à CBN.
Bom dia, Richard. Bom dia, ouvintes da CBN.
Vamos primeiro começar falando para, de repente, um pai, uma mãe, um responsável que descobriu que a criança tem transtorno do espectro autista. É bom sempre estar informado dos direitos, que muitas vezes não são divulgados, mas como que a pessoa pode dar os primeiros passos para saber onde buscar esses direitos?
Sim. Após ter sido diagnosticado com o transtorno do espectro autista, acredito que o primeiro caminho a ser adotado seria obter a carteira do autista. Essa carteira ela pode ser obtida não só emitida pelo governo federal, mas também pelo governo estadual, pelo governo municipal. Certo? Então, caso a pessoa tenha interesse em reconhecer, já tem um documento formalizado a respeito dessa condição, desse transtorno do espectro autista, isso irá facilitar a obtenção de outros direitos. No caso, se quiser obter essa carteira do governo estadual, basta acessar o site do governo, acre.gov.br, e na aba da Serviços ao Cidadão e pedir a emissão da carteira. E no caso do serviço público municipal, a carteira municipal do autista, basta procurar a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco.
Muito bem. Então,
os documentos, dizendo rapidamente, os documentos necessários seriam os documentos pessoais do autista, o CPF, RG, certidão de nascimento, comprovante de residência, uma foto 3x4 e o laudo médico em que ateste o transtorno. E também os documentos do representante legal, os documentos pessoais e o comprovante de residência, para ficar ligado um ao outro, que seria o responsável legal pela pessoa com autismo.
E é importante a gente fazer um esclarecimento para os pais e responsáveis. Muitas vezes, se de repente o tratamento que o filho precisa já foi diagnosticado, já tem um laudo, e dependendo do tipo, da condição da criança e adolescente, se o tratamento dele ainda não está disponível no estado, de repente precisa viajar, como é que funciona esse procedimento?
Certo. Inicialmente, eu gosto de falar que o Serviço Público de Saúde do Acre, ele consegue fornecer boa parte dos tratamentos destinados aos autistas. Então, o tratamento com o fonoaudiólogo, a terapia ocupacional, a fisioterapia, o próprio acompanhamento médico, aqui a rede pública de saúde do estado e do município conseguem atender adequadamente. No entanto, se houver a necessidade de adoção de um tratamento que não esteja disponível na rede estadual, na rede municipal, essa criança ela vai ser inserida no que é chamado de tratamento fora do domicílio e vai aguardar surgir uma vaga em outra unidade da federação. Havendo vaga, o próprio estado irá encaminhar essa criança com seu representante legal para outra unidade da federação para realizar o seu tratamento, tendo custeado as suas passagens e o pagamento de diárias para auxiliar na manutenção dessa família enquanto estiver fora do estado do Acre.
E aí, André, no caso dessa cartilha que a Defensoria, claro, está divulgando, está lançando, é um ponto importante para a gente deixar cada vez mais os pais ligados acerca dos direitos que eles têm das pessoas com autismo, que são muitos, mas que precisa muitas vezes os pais estarem realmente sabendo, entendendo o que seu filho tem direito, não é isso?
Sim. A despeito de haver uma segmentação legal de uma série de direitos, as pessoas ainda não têm o conhecimento dos vários direitos que os autistas têm, para além de direitos comuns. E a gente pode citar aqui como exemplo o direito a uma vaga prioritária de estacionamento, assim como tem um cadeirante ou como tem um idoso, bastando procurar RBTrans para adquirir um documento desse. O serviço de ensino público, ele vai ter a obrigação de receber aquela criança autista. Caso haja necessidade, o autista ele vai ter direito a um professor mediador para lhe acompanhar no dia a dia, para facilitar o seu estudo. Deverá ser traçado um plano de ensino individualizado que tenha condições de desenvolver toda a potencialidade do autista. Ou seja, há uma série de direitos que a gente ainda não tem conhecimento, mas já estão dispostos na legislação estadual, municipal ou federal.
É isso mesmo. E aí, de repente, também, André, para a pessoa que é adulto, vamos dizer, tem 30 anos, tem 25 anos, e descobriu já na fase adulta que tem autismo, ela ainda tem acesso a esses direitos, não é isso?
Sim. É importante falar, Richard, como você acabou de concluir, que não existe um prazo nem para o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Normalmente é diagnosticado na infância, mas isso pode ser descoberto na adolescência ou inclusive na vida adulta. Então, havendo o diagnóstico, todos os direitos que são deferidos ao autista vão ser reconhecidos também para a pessoa que já tem 10, 15, 20, 30 anos. Então, a gente pode citar aqui um exemplo de uma pessoa de 30 anos que eventualmente tem um autismo, vamos dizer, de grau 1, então consegue trabalhar, tem uma vida mais independente. Essa pessoa tem direito, por exemplo, a ter a restituição do imposto de renda de forma prioritária. Então, ela teria também, por exemplo, se for um servidor público municipal, e a depender das condições, uma eventual redução na sua carga horária de trabalho. Então, o fato de ter 30 anos não impede nem o reconhecimento da condição de autista, nem a obtenção dos direitos do autista. Não há um prazo fixado em lei para isso.
Muito importante a gente fazer esse alerta, né? Deixar esse ponto muito claro. Agora, para a gente finalizar a nossa conversa aqui, escolas. Escolas podem recusar, por exemplo, a matrícula de um aluno que chega lá com diagnóstico, um laudo de autismo? A escola pode fazer isso? Não, né, doutor?
Não. No âmbito da rede pública, é mais tranquilo, a rede pública vai ter que aceitar aquele aluno de qualquer jeito, porque todos têm direito a um ensino público. Então, se não tiver uma vaga muito próxima da residência, vai ter que ser disponibilizado uma outra vaga em outro colégio, mas ele não tem como negar. O que aconteceu com alguns colégios particulares seria que eles tinham uma lista destinada a alunos de inclusão. E aí, ultrapassado aquela lista, eles falavam que não tinha mais vaga. Mas ainda havia vagas para receber alunos de um modo geral. Então, a rede particular de ensino, ela não pode negar o acesso de uma criança ou de um adolescente ao ensino particular sobre o argumento de que acabaram as vagas destinadas aos alunos de inclusão. Não, isso é proibido e pode configurar uma infração administrativa ou até um crime.
É isso mesmo. Então, pais, mães responsáveis, fiquem sempre atentos aos seus direitos. Em qualquer dúvida, claro, a Defensoria sempre estará à disposição para esclarecer, não é isso, doutor?
Sim, certamente.
Então, muito obrigado. André Espíndola é defensor público aqui no estado do Acre, falando com a gente sobre direitos das pessoas com autismo. André, muito obrigado. CBN está sempre de portas abertas aqui também.
Obrigado pela recepção, Richard.